lá de dengue na Vila Nova Nazaré. Já estamos com dois casos de dengue na Vila Nova Nazaré. Então, não somente esse terreno do poder público que nós queremos que seja implantado a sorte comunitária, também que comece a ser feito a limpeza naquele bairro para que não venha a acontecer mais causa de dengue naquele bairro da Vila Nazaré.
Continua a discussão. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais pauta para a hora do dia, convido a assessora desta casa, Ana, para que passe a ficha de inscrição para que se faça uso da tribuna. Convido o vereador José Leno Milhomi para que faça uso da tribuna.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Primeiramente, quero parabenizar todos os funcionários da saúde, que faz sempre um excelente trabalho e respeito muito pelos seus trabalhos. E tenho certeza que muitas dos funcionários da saúde faz o impossível para atender bem a população. Então, vocês estão de parabéns. E a minha fala outra aqui nessa tribuna, eu quero aproveitar que domingo que vem é o Dia das Mães, quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, principalmente minha esposa, minhas filhas, minha mãe e todas as mães do Brasil. E domingo nós estamos de festa na Penha, que é a famosa festa da Penha, das mães, dia 23ª festa, e quero convidar todos que quiserem participar com nós. Então tem churrasco, costelão, frangos, bolos e etc. Então que sejam todos convidados a participar conosco da festa das mães. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Lino Milhomi. Convido o vereador Paulo do Raio X.
Bom, novamente, boa noite a todos. Mais uma vez dizer que tenho o maior respeito, maior consideração pela equipe da saúde, não só por enfermeiros, por técnicos de enfermagem, mas por todos os profissionais que trabalham nessa área. Sou um eterno defensor da saúde de Corbélia, quem me conhece sabe disso. Daiane, que está sempre lá no rádio comigo, trocando figurinha e levando informações, sabe do quanto eu defendo a saúde do município de Corbélia. E corroboro com, não sei qual dos vereadores falou, que quem quiser conhecer saúde pública, saia de Corbélia, vá para outro lugar. Foi o vereador Cordeiro que falou. Eu estive em Curitiba com cólica de rim, há uns 3 anos atrás, com dinheiro no bolso, chorando de dor, e não consegui ser atendido. Eu tive que, com dinheiro, ser atendido particular, porque na hora que você está com uma cólica de rim, você não quer saber, você faz o cheque, mesmo que não tenha saldo. E eu fui, tive que pegar um táxi para São José dos Pinhais, aguardei 1 hora para ser atendido, mais 2 horas sentado num banco tomando soro, com saudade de Corbélia, porque aqui não existe isso. Então, constantemente você vê nos grupos de elogios, reclamações, algumas reclamações sem sentido, que só quem já saiu daqui sabe o que é isso. Eu trabalhava em 94 na Varig, em Recife, ganhava um salário maravilhoso, eu diria assim, e eu pedi demissão e vim embora, porque nasceu meu filho. E eu chegava naqueles hospitais, naqueles pontos de atendimento com ele, eu não tinha coragem de ficar lá. Minha ex-mulher, primeiro filho, não tinha experiência, eu também não. E eu abandonei, abri mão de um salário, na época, talvez uns 15 salários mínimos, livre de casa, departamento e tudo mais, porque a Varig pagava muito bem, mas a saúde do meu filho foi prioridade. Foi quando eu vim embora para Corbélia. E não me arrependo, não me arrependo. Então, vocês têm todo o meu respeito, toda a minha admiração. Quando eu falei aqui da legalidade, não foi para jogar água fria, muito pelo contrário, eu tenho algumas ideias que podem ajudar na reivindicação de vocês. Sou favorável, se vir projeto para cá, vou defender, porque é justo, vocês merecem. Mas como eu digo, vocês vão enfrentar, não adianta querer da pau salva com a peneira. Outras classes eu não sei, talvez fisioterapeuta também tenha um salário de categoria, farmacêutico, não sei. Estou dizendo, na hipótese de ter, vai esse sentido. Mas o vereador Luiz mesmo me mostrou ali uma discrepância salarial que existe agora há pouco, que eu achei absurdo. Então existem sim possibilidades de consertar isso. Eu acho que é possível. Bem trabalhado, bem planejado. Então, desejo boa sorte para vocês. Sou parceiro nessa briga e vou estar colaborando com vocês, sim. Aproveitando já para parabenizar todos pela campanha de vacinação que teve aí no final de semana. Hoje eu fui tomar minhas vacinas, porque no sábado, exato, a Ira me cobrando para mim, tomei uma em cada braço. E no sábado eu não achei minha carteirinha, daí eu ia chegar lá e até eles acharem o meu histórico ia demorar. Mas hoje eu fui e prometo, não vou mais esconder minha carteirinha, porque depois eu não acho. Mas parabéns. E parabenizar também pela conquista, na qual eu, com toda a modéstia, eu tenho parte nisso, que é a reforma do Santa Catarina, uma vez que o posto já mudou de local para aquele pessoal que trabalha lá. Eu fui visitar lá no novo prédio e até está mais bacana lá, parece que está mais amplo, está mais tranquilo. E, felizmente, é um recurso que eu fui pleitear junto com o deputado Frangão, de R$200 mil, que é para o custeio da saúde. E esse dinheiro do custeio será revertido para a reforma do posto Santa Catarina. Quem conhece aquele local sabe da necessidade. Então eu fico feliz de ter colaborado também um pouquinho nesse aspecto, no conforto, na condição de trabalho, porque é o mínimo que os profissionais da saúde precisam, um ambiente com condição de trabalho. Porque vocês trabalhar na pressão, eu sei o que é isso, e trabalhar num local insalubre, eu diria assim, não é bom. Então fico feliz e parabenizo toda a equipe da saúde aí por tudo isso. Eu quero... para concluir aqui, falar dessa questão do, mais uma vez, desse terreno que veio para cá, esse projeto de lei. Justificar o porquê de eu estar insistindo com isso. Quando eu fui presidente da Câmara em 2008, 2009, o cemitério municipal foi transferido involuntariamente para o município, eu estive em uma reunião com o bispo, Dom Mauro, com a juíza, a promotora e o prefeito da época, Eliezer Fontana. E na época eles disseram, a capela mortuária será cedida para o município, para uso, enquanto estiver aí. Porém, hoje, eu não sei se alguém aqui da saúde, da vigilância sanitária está aqui, a própria vigilância sanitária do município já notificou que a capela não tem mais condições de uso. Capela não é uma questão de querer fazer uma capela mais bonita. Não precisa nada de bonito para um velório. Precisa de conforto. Precisa de condição para aquelas pessoas que estão passando por uma situação difícil. Pior momento da vida. E muitas vezes não tem uma condição, não tem um local adequado para isso. E a nossa capela mortuária não dá mais condição para isso. Não dá, infelizmente não dá. Só quem analisa isso friamente vai entender. Então não é uma questão de tempo, de quando der. É uma questão urgente. É uma questão urgentíssima. O próprio padre já, com todo o direito, já cobrou na missa que o prefeito está demorando para tomar providência com relação a uma capela mortuária. Eu não vejo outra saída a não ser arrumar dinheiro. E aonde que se arruma dinheiro? Lá em Brasília não tem para capela mortuária. Assim como não tem para a reforma do centro de convivência. Eu fui lá em Brasília e o meu pedido era esse, dinheiro para a capela mortuária ou para a reforma do centro de convivência. Nenhum dos dois tem. Eu consegui R$500 mil lá com o Frangão para fazer uma casa da cultura. Que bom que fosse para a capela mortuária, que eu acho que é muito mais urgente. Não que a casa da cultura não seja importante também, para uma biblioteca, como foi falado aqui, que paga aluguel do museu, que vai ser revertido para isso. Porém, a capela mortuária não tem, infelizmente não tem recurso para esse tipo de projeto, nem para a capela mortuária e nem para o centro de convivência. E os dois são urgentes. Os dois são urgentes porque daqui a pouco cai alguém, quebra um fêmur lá no centro de convivência, vai vir o cacete. Inclusive aí para essa casa. Vocês podem esperar isso. Então eu, Paulo, sou favorável a esse projeto e digo mais. Eu vejo que talvez lá atrás, quando foi doado o parque de máquinas para o fórum, que é muito mais valioso, muito mais custo, e não tinha necessidade. Porque o fórum, sim, o fórum existe aqui, o fórum é a obrigação do governo do Estado e do Tribunal de Justiça. Não vai reverter em nada. Inclusive, o prédio do fórum aqui não vai ser doado para o município, vai dado em comodato. O município teve que doar o terreno e o prédio do fórum vai ser emprestado para o município. Então, aí eu vejo incoerência. E eu sugiro, então, que a gente faça a retomada, então, desse parque de máquinas que foi doado para o Tribunal de Justiça, uma vez que os bens do município, os imóveis, são tão importantes. Eu vejo mais importância na parte humana, no serviço oferecido para a população. Não vejo importância em imóvel. Eu vejo importância nos serviços oferecidos, que são necessários, que é a obrigação do poder público fornecer. Isso sim. Não me importa, o terreno vai ficar aí, não vai ficar, se tem mais terreno, não tem. O importante é que o município consiga cumprir com as suas obrigações, que é oferecer os serviços necessários, que são de obrigação do município. Obrigado, senhores.
Uma parte, nobre vereador?
Pois não.
Eu acho que a dúvida maior fica na questão do local. Acho que se o prefeito apresentasse o local, acho que muitas dúvidas seriam esclarecidas. Então, assim, eu até peço ao nobre vereador, se o vereador já tem, assim, uma ideia de local que vai ser feito a casa mortuária.
A, né? mesma ideia que eu tenho, o senhor tem, que foi que a gente questionou com o prefeito aqui, ele sugeriu os locais naquele dia. Mas, independente do local, o dinheiro vai precisar. Porque se vai ser no lado A, vai precisar de dinheiro, no lado B vai precisar de dinheiro da mesma forma. E o nosso projeto aqui está vinculado a isso. Está vinculado à construção dessa casa capela mortuária e a reforma do centro de convivência. E o centro de convivência está lá. O centro de convivência também é urgente e fica lá o centro de convivência. Todo mundo sabe onde está. Então, essa é a minha opinião com relação a isso.
Então, só para finalizar, então é casa mortuária porque é para todas as igrejas. Então, a capela é quando é a igreja católica, né?
Mas casa
então,
mortuária, sim, todo mundo sabe o que eu estou me referindo.
Não, mas a questão que ele colocou aquele dia, nem colocou com certeza ainda, porque ele também não tinha essa colocação do local. Ele colocou ali perto do loteamento Cidade das Flores, ali nas proximidades do Clube Aliança, né? E colocou também a questão que talvez poderia ser no centro de convivência. Então ficou aí a dúvida nossa de vereador da questão do local. Então, assim, acho que até foi de grande valia o pedido de vista aí do nobre vereador Cordeiro, que agora com 3 semanas o projeto volta em pauta. E talvez nessas 3 semanas aparece o local para também indicar para nós vereadores, para nós dar então essa autorização, esse cheque. Então estamos aí para discutir caso a caso. Não é uma questão de ser contra, é uma questão também que a gente quer as informações, né? O projeto, a gente quer ver essa questão da vigilância sanitária, esse projeto aí que vai atender essa demanda de vigilância sanitária, o projeto como que vai ser, 2 pisos, 1 piso, onde que vai ser feito onde que vai ser velado, se vai ter espaço. Então, assim, é umas dúvidas. Então, até foi bom, porque conforme ainda não tem nenhum local definido ainda, para ser feito o local, foi até interessante esse pedido de vista para a gente ganhar essas 3 semanas para tirar as dúvidas e ouvir também a população. Obrigado aí pela oportunidade.
Concordo com o senhor em parte, mas eu vejo que 3 semanas é tempo. Nós já estamos com esse projeto aqui há um tempo, são mais 3 semanas, e como eu falei, eu considero urgente, então eu, tudo bem, cada vereador aqui tem autonomia de pensar da forma que acha melhor, de se expressar da forma que melhor achar, mas eu pessoalmente, sou favorável e quanto antes melhor, porque eu tenho recebido várias, como eu diria assim, solicitações exatamente com relação ao centro de convivência. Por exemplo, dona Lourdes Glaba, não vou esquecer, dona Lourdes Glaba no sábado me ligou pedindo, quando eu falei do recurso para a Casa Cultural, ela falou, por que você não foi conseguir um recurso para o centro de convivência, que nós precisamos tanto, está tão ruim, tão difícil lá, entendeu? Então, eu vejo que isso é uma necessidade. Isso é uma necessidade que, aliás, é uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo, né? Essa reforma do centro de convivência, assim como a construção da nova capela. Então, eu acho que quanto mais demora, pior é. E o local onde vai ser construído isso não vai mudar em nada com relação ao dinheiro que vai precisar para construir. Porque se é lá ou se é cá, o dinheiro vai precisar de qualquer forma. Obrigado, senhores.
Só uma parte, se me permite.
Venceu. Convido o vereador Valmir para que se apresente à tribuna.
Está para ouvir bem aí, né? A voz fala baixinho aqui, tem quem erguer o som aí. Senhor presidente, novos vereadores, pessoas que aqui nos prestigiam, meu boa noite. E as pessoas que nos escutam pela TV Câmara, por esse motivo também eu procuro mais vir aqui para que aí a gente possa ser ouvido por mais pessoas, não só para alguns dias que vêm pessoas nessa casa e as outras vezes ficamos com tão pouca gente aqui, né? Então é gostoso falar quando tem pessoas para nos ouvirem. Quero primeiro manifestar a respeito do terreno. Sou o contrário, sempre vou ser o contrário à venda do terreno. Primeiro motivo, no meu entender, sem projeto, vender sem saber o que você vai comprar, o que você vai fazer, sem projeto para saber quanto custa, você tem que saber o custo para daí vender o terreno. Você tendo um custo de quanto vai custar a capela, você pode vender o terreno a partir daquele montante. Mas agora vender uma coisa sem saber o que vai fazer, o que tá, sem o projeto, um dos motivos, mas serei sempre ao contrário à venda de algum bem. Segundo, quero também agora falar...
Só me permita, nesse assunto, fazer uma intervenção pequena na questão... É uma sugestão, né? Já que alguns são favoráveis, outros são contrários. Por que nós, já que é uma questão de estabelecer prioridades, né, e a capela mortuária é uma prioridade, sim, é de uso de todos, né, da população, num momento triste e crítico da vida de cada um, quando perde um ente querido, e na questão dos vovôs lá, que precisam de uma reforma urgente naquele prédio, que não foi feito ainda, porque pertencia à União e não ao município, questões técnicas, né? Mas por que não se usa, de repente, o recurso que foi devolvido pela Câmara ano passado? Uma questão de prioridade, a questão do lago é importante, mas, de repente, a capela mortuária é mais importante. Ano passado devolvemos quase 700 mil reais, 800 mil reais da Câmara para que se possa fazer a contrapartida de um projeto de revitalização do lago. Prioridade? Qual que é a prioridade? O lago ou a capela mortuária? Então, vamos usar esse dinheiro. É dinheiro que está em caixa, né? Foi dinheiro que nós, vereadores, economizamos, né? Do percentual que nos cabe, e devolvemos ao município. Né? Fizemos um acordo de investir lá, mas de repente podemos mudar por uma questão de prioridade. Muito obrigado pela parte, nobre vereador.
Sim, nobre vereador. E também a questão da urgência. Também não vejo urgência. Nossa capela está ali tranquila, para ver lá as pessoas ali tranquilo, no montante do tempo que for necessário, e achar o local, a gente muda. Quanto a isso, como disse o ditado, não vai morrer ninguém. Mas vamos lá. Quero me aportar agora a vocês do posto de saúde. Dizer ao posto de saúde que sim, há muitas reclamações, é natural isso acontecer, mas também é a coisa boa. Pois eu, na minha empresa, tem pessoas que saem lá que reclamam. Isso é natural acontecer em qualquer lugar. Então, dizer também que o posto de saúde nosso é uma extensão da nossa casa. Quem tem filhos pequenos sabe que toda hora a gente está procurando o posto de saúde. Quem tem pais com idade também procura o posto de saúde. E dizer, sinto que a pessoa que eu queria direcionar a minha palavra acabou saindo dessa casa, dizer também que o posto de saúde eu tenho uma admiração muito grande e um carinho especial. Dizer para vocês que perdi meu irmão com 53 anos ano passado, que teve o direito de viver um dia a mais graças ao posto de saúde. Então isso, dizer a vocês que tenho uma gratidão imensa por vocês, e jamais será esquecido. E essas questões de dizer que as reclamações acontecem em qualquer lugar e é natural. Então só dar os parabéns a vocês que procuraram essa casa para levantar essa bandeira. Tenha certeza que aqui é o lugar certo onde vocês vieram, que jamais será derrubada essa bandeira por qualquer outra coisa. O direito vocês têm, e esses vereadores que pegaram vão levar até o fim. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Nene. Convido o vice-presidente desta casa, que assuma a presidência, para que eu possa me pronunciar.
Assumo o trabalho da mesa para o vereador Eli fazer uso da tribuna.
Senhores vereadores, os que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, a todos que se fazem presente aqui nesta noite, o nosso muito obrigado pela presença, pela participação. Participei da reunião do Comader, juntamente com a Imater, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde é um trabalho prestado à agricultura familiar, e da importância que tem e o respaldo nessas reuniões, onde é uma troca de informações e onde vem a ajudar a desenvolvimento desse setor que é tão importante para o nosso município, essa contribuição e esta participação junto a essas secretarias que fazem aí, então, esse trabalho junto à administração para o desenvolvimento cada vez melhor na área da agricultura, para aquele agricultor que mais sofre, aquele agricultor calejado, aquele que levanta de madrugada, que é o agricultor familiar e que traz aí o produto até a nossa mesa. Então, que é um trabalho que está sendo bem desenvolvido e fico feliz em estar participando, porque eu vejo a cada dia um melhor desenvolvimento e também essa cooperação entre os participantes, entre também os sindicatos, e isso vem a ajudar muito no nosso município de Corbélia. Estivemos aqui também frente à Copel, a baixa da tarifa, qualidade no trabalho da Copel. Nós aqui fizemos frente ao município de Corbélia, participou também Braganey, Cafelândia, Cascavel, Matelândia, Nova Aurora, Guaíra, e com certeza é mais um passo importante. Nós estamos fazendo a voz e a vez da população, onde tem os abaixos assinados em diversos pontos do nosso município, para que possamos estar em Umuarama nesta quarta-feira, onde terá mais de 50 municípios participando, e depois com o fechamento em Toledo, onde esperamos aí entre o Noroeste, o Oeste e o Sudeste, mais de 80 municípios, onde terá uma participação junto ao governador do Estado, Carlos Ratinho Massa, e que possamos estar fazendo voz a esta batalha, porque é difícil, mas não é impossível. Temos o apoio da ACAMOP, Associação dos, dos Vereadores do Oeste do Paraná, e com certeza vamos conseguir, sim, um bom resultado, e esse é o trabalho nosso, do Legislativo, fazer frente junto aos órgãos competentes para que possamos somar em prol da população do nosso Oeste do Paraná. Participei também da reunião dos presidentes da ACAMOP, onde já estamos aí com 32 municípios participando. Esperamos chegar até o final do ano com mais de 40 municípios para somar forças para defender o Oeste do Paraná. É de suma importância esse novo trabalho da ACAMOP, com ideias diferentes, com participações de vereadores comprometidos, para que possamos fazer aí um bom trabalho em prol também do Oeste do Paraná. Participei da 24ª Festa da Soja, onde teve a participação maciça da população corbelense, teve o mate-baile com a animação dos querencianos, a participação de toda a população, em nome do padre Valdecir Freitas Camilo, do presidente Celso Martini, do Berté e de toda a diretoria. Agradecer e colaborar a todos que contribuíram, participaram de uma forma ou de outra da 24ª da Soja. Fica aqui também o nosso muito obrigado. Projeto Ficha Limpa, o presente projeto de lei possui a finalidade de coibir a nomeação de pessoas que não possuem ficha limpa para ocuparem cargos públicos em nosso município, buscando garantir o princípio da moralidade na administração pública e a importância de termos cada vez mais pessoas sérias e honestas e comprometidas para que possamos ter um município melhor, um Estado e um Brasil. Junto a Sanepar estaremos fazendo esta nota, junto também à Camop, pois a Sanepar também está sendo uma vergonha para o nosso município, para a nossa região oeste, por falta de credibilidade, pois está perdendo a credibilidade, tendo até agrotóxicos aí na água. Então é falta, sim, de pessoas que tenham respeito com a população, pessoas que tenham competência para exercer o cargo. Enquanto isso, a população pagando cada vez mais caro por um serviço cada dia mais inferior. Então nós, sim, vamos estar cobrando cada vez mais junto à Sanepar, os vereadores do Oeste do Paraná, junto à Camop, pois tem que acabar com essa vergonha, com essa incompetência e com essa falta de olhar as pessoas de melhor maneira possível. Vocês da saúde estão aqui, a saúde através de agrotóxico fica ainda mais debilitada, consequências que virão a atingir as crianças, os idosos e a todos nós. Então, é necessário, sim, que erguemos essa bandeira junto a esta Casa de Lei e a todos que pertencem aqui às câmaras do Oeste do Paraná. E estaremos, sim, à frente da população, fazendo a nossa parte. Quanto também aí aos lotes baldios, é bastante preocupante, pois não tem andamento. Já estamos aí há mais de 120 dias, não desenrola, tira a placa, coloca a placa. Isso aí está virando uma pouca de uma vergonha. Tem que executar de uma vez. Chega de colocar placa, tira a placa. Se for tirar foto hoje dos lotes baldios, nós vamos se assustar. É aranha, é cobra, é cobrindo os terrenos. Não está sendo resolvido nada. A população já está indignada, não aguenta mais. Todos os dias eu estou recebendo de 10 a 20 pessoas reclamando. Será que é só eu ou vocês aqui, vereadores, não estão recebendo reclamação? Então tem que sim, tem que tomar uma medida. Chega de enrolação. É o momento que tem que tomar a medida possível. O que é para ser feito? É multa? Vamos fazer multa. É limpar o lote? Vamos limpar o lote. Chega, não há quem aguenta mais. É todos os dias vendo pessoas aqui. É todos os dias e de todos os bairros. Então está no momento de tomar a decisão. Qual é a decisão a ser tomada? Então se tome. Quanto às mães, no próximo domingo, quero parabenizar todas as mães de Corbélia, do Brasil e do mundo, principalmente a minha esposa Valdirene Stefanello, a minha mãe, que faleceu há poucos dias. Eu tenho certeza que quem tem mãe, que dê um beijo, que ame sua mãe e valorize enquanto ela está viva. Que isso é que marca na nossa vida. Portanto, cuide bem da sua mãe. Quero aqui também agradecer a presença do Hércio Vignatti, subprefeito da Penha, o Fabão Potência, o Nelson Costa Vale e todos que se fizeram presente da equipe de saúde, parabenizar pelo bom trabalho que estão desenvolvendo no município de Corbélia. Aos servidores, a moça aqui, que está aqui hoje também assistindo, é um trabalho da faculdade de Ouro Verde, obrigado pela presença, aos demais vereadores e a todos o meu muito obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência, José.
Senhor presidente, eu só quero comunicar aos senhores vereadores que amanhã temos a reunião das comissões. E é todas as comissões amanhã.
Todos os vereadores, então.
Senhor presidente,
pois não?
Temos que organizar essa parte das comissões, porque está virando brincadeira.
Não tem que organizar, vai ter multa, já vai ser colocado, já vai ser colocado multa, eu já avisei. Tem multa a partir de quem não participou da última. E a partir de amanhã é 9 horas e é definido o horário, 9 horas na terça-feira. Encerrada a sessão.